Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Estamos juntos mais uma vez nesta segunda-feira. Agora, para fazer o resumo das principais informações, Jalbé Pereira, bom dia. Vamos aos destaques para os nossos ouvintes, seguidores e telespectadores.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E vamos começar falando de chuva, viu, Alberto? Olha, chuva eleva nível do Rio Tocantins e deixa moradores em alerta lá na cidade de Imperatriz.
E o IMET emite novo alerta amarelo de chuvas intensas para 215 cidades do estado do Maranhão.
O primeiro ambulatório estadual para doenças raras é inaugurado no estado do Maranhão.
Sabe aquelas denúncias sobre os avanços das obras da Avenida Litorânea em São Luís? O Tribunal de Contas descartou superfaturamento na obra.
Você vai acompanhar também. Olha, a ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro classifica exposição de mensagens nas redes como violência e estuda ir à justiça sobre o caso.
Pois é, conflito, guerra no Oriente Médio, Estreito de Hormuz vira palco de batalha naval que preocupa o mercado de petróleo.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado e direto lá do Distrito Federal.
Pois é, vamos trazer também um fenômeno que está acontecendo no município de São Raimundo das Mangabeiras.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira. Hoje já são 9 do mês de março do ano de 2026 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora, esse programa que a gente conversa todos os dias, tenta trazer para você o resumo das principais informações, também abre espaço para que você possa participar trazendo os principais acontecimentos da sua cidade, da sua região, e a gente tem muito orgulho de ter esse programa sendo retransmitido por um grupo bastante significativo de emissoras de rádio e de televisão para todo o nosso estado do Maranhão, chegando já a alguns estados da região nordeste do Brasil, como o estado do Pará. Algumas emissoras já retransmitindo o nosso programa Central Manhã. Antes de começar o nosso programa, só lembrando que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Aquele dia em que as atenções se voltam, né, para as questões ligadas às conquistas, ao trabalho, ao desafio e ainda para a grande desigualdade que infelizmente ainda existe entre ambos os sexos, entre homens e mulheres, o que não deveria mais acontecer ou nunca deveria acontecer, porque somos todos iguais. E aí a gente observa, né, uma movimentação bastante grande, uma atenção voltada, mas ainda há preocupações, como nós vimos ontem. Eu acho que o Brasil inteiro fica chocado ainda quando vê esse tipo de comportamento, onde um grupo de rapazes, você viu, Jovem Pereira, o Fantástico,
sim,
da Rede Globo,
acompanhei esse caso alguns dias já,
destacando um caso revoltante, repugnante, de jovens ali, adolescentes, jovens, ainda sem nenhum princípio ético, moral, algum valor, nenhuma capacidade de discernimento do certo e do errado, cometendo atrocidades, crimes brutais que acontecem ainda, infelizmente, na nossa sociedade. A consequência de tudo isso, e aí me faz lembrar, e aí eu procuro resgatar todas essas questões aqui no programa Central Manhã, para despertar um pouco na sociedade, em cada um de nós, nos pais, nos responsáveis, as mães, os pais, para terem cuidados em transmitir princípios e valores para os seus filhos. Porque eu fico muito preocupado, meu pensamento é dizer assim, mas esses adolescentes, esses jovens não tiveram pais? É a pergunta que fica no ar. Esses jovens não tiveram mãe, não tiveram pai para transmitir valores para eles? Eu lembro da forma como nós fomos criados lá na pequena, num povoadozinho muito distante, pequeno, lá da cidade de Sucupira do Norte, quando meus pais, que tiveram 14 filhos para criar, mas ali nós fomos ensinados, talvez foram as pessoas mais sábias que eu encontrei na vida, sem nunca terem acesso a formações acadêmicas, a frequentar uma faculdade. Minha mãe tinha apenas o segundo grau naquele tempo, aliás, o primeiro grau, tinha apenas o primeiro grau. Meu pai contava para nós que ele teve a oportunidade de frequentar apenas 2 meses uma escola, porque teve que trabalhar e não teve condições de frequentar uma escola, até porque a escola era bastante difícil, num povoado distante da sede do município, um município pequeno, tinha dificuldade de acesso. Porém, ali foram transmitidos valores para nós que jamais, jamais seríamos, qualquer um de nós, desses 14 filhos, seriam capazes de tamanhas atrocidades contra qualquer pessoa, seja ela do sexo feminino, seja ela do sexo masculino, seja ela de qualquer opção, não é? Jamais seríamos capazes, porque nós fomos ensinados a respeitar a todos. É respeitar o irmãozinho, a respeitar o irmão mais velho, como se fosse a liderança maior na ausência dos nossos pais, do pai e mãe, a respeitar a namoradinha, a sempre terminar um namoro antes de começar um outro namoro. Não é aquela coisa que nós vemos hoje, assim, que às vezes os jovens querem se mostrar, querem se auto-reafirmar, dizendo que tem várias namoradas. Não. Para nós era sempre um desrespeito muito grande, era uma desonra para a família alguém começar o namoro antes de terminar o outro. Era um desrespeito para com os pais, para com os familiares daquela pequena jovem, da garota, se a gente começasse um namoro sem terminar o outro. Então são princípios e valores que devem passar de geração a geração para que a gente continue respeitando as pessoas como seres iguais a todos nós, não como objetos, não como como se fosse uma coisa descartável, mas sim respeitar como humanos que têm os mesmos sentimentos que nós mesmos. Se a gente transmitir esses valores para os nossos filhos, desde quando eles começam a entender, a raciocinar, a entender o mundo em que nós vivemos, nós teremos uma sociedade muito mais equilibrada, uma sociedade muito mais humana, uma sociedade com capacidade de viver em harmonia. Se nós deixarmos esses valores se desgastar, fugir, desaparecer com o tempo e ser substituído por outros valores, nós vamos levar a nossa sociedade à ruína, ao caos total. Pensem nisso e faça o trabalho que deve ser feito dentro da sua casa. É só para começar aqui o nosso programa, antes da gente começar a falar aqui da nossa pauta, das ameaças que nós temos da quantidade de chuva que está caindo em diversas regiões do país, em diversas regiões do Maranhão. Nós tivemos ali no estado de Minas Gerais muitas pessoas perdendo a vida. São Paulo já chega a 21 o número de mortos na cidade de São Paulo em consequências das chuvas. E aqui, Jalba Pereira, começa a subir o nível do rio Tocantins e preocupar também dezenas de famílias, né?
É verdade, viu, Mércio? E segundo a estimativa, pelo menos acompanhei em alguns locais, a estimativa de chuvas para esta semana seria de 300 milímetros, viu, para todo o estado do Maranhão. Se realmente cair essa quantidade de chuva, aí possamos ter mais problemas de alagamentos. Mas a chuva que foi registrada na madrugada de ontem elevou o nível lá do rio Tocantins e deixou moradores de áreas ribeirinhas em alerta lá na cidade de Imperatriz. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva acumulado nas últimas 24 horas foi de 18 milímetros. A quantidade foi suficiente para provocar alagamentos em alguns pontos da cidade e também aumentar o risco de novas ocorrências. Ruas e avenidas, para você que está nos acompanhando aqui no vídeo, ruas e avenidas, como você observa, e ficaram completamente alagadas em diferentes bairros. No bairro Beira Rio, por exemplo, a água da chuva se acumulou na Rua Luiz Domingues também e o avanço do rio Tocantins. Já se aproxima de residências da região, o que é muito preocupante. A cidade mantém moradores das áreas ribeirinhas em estado de alerta, principalmente por causa da previsão de novas chuvas. E como falamos anteriormente, a previsão é que possa chegar, é que essas chuvas possam chegar a 300 milímetros nesta semana. Ou seja, há perspectiva de muita chuva durante esta semana, Humberto.
Pois é, Jalba Pereira, a gente está acompanhando e nós tivemos numa solenidade na última sexta-feira. O governador Carlos Brandão chegou atrasado numa reunião, numa solenidade que depois nós vamos mostrar. O repórter Jonas Mendes acompanhou, justamente porque já estava discutindo junto com as autoridades, com representantes da região ali tocantina, alternativas, medidas que possam ser tomadas para proteger principalmente as pessoas que moram em áreas ribeirinhas, para tomar os cuidados, orientar a defesa civil, né? Cuidar para que a defesa civil também passe as orientações necessárias para pessoas que moram em áreas que possam sofrer com alagamentos e minimizar o sofrimento de muita gente que pode ser vítima, pode ter prejuízos e pode colocar a própria vida em risco durante esse período. São muitas orientações e aos poucos aqui no nosso programa também nós vamos estar facultando essa oportunidade para o pessoal da Defesa Civil para orientar as pessoas em relação a esse assunto. Tem um problema que está acontecendo no município de São Raimundo das Mangabeiras, e se possível que eu queria trazer o nosso amigo, que é o diretor da Rádio FM Rio Neves, lá de São Raimundo das Mangabeiras, o seu Félix Bezerra, para conversar conosco, para trazer algumas informações do que está acontecendo. Uma comunidade inteira, veja só, é um caso para a gente chamar aqui a atenção dos geólogos para fazer um estudo, para verificar o que realmente está a consequência disso. Veja só, nós estamos mostrando as imagens. Vamos chamar logo o seu Félix para ele fazer o programa com a gente. Bom dia, seu Félix. Você está me ouvindo aí em São Raimundo das Mangabeiras?
Estou ouvindo, Humberto. Eu agradeço muito por você estar nos deixando repassar essa informação aí para o conhecimento de demais pessoas na região e por todo o estado do Maranhão. Estou lhe ouvindo, sim.
Sim, seu Félix. Nós estamos mostrando nesse momento as casas de uma comunidade aí de São Raimundo das Mangabeiras apresentando rachaduras, rachaduras nas paredes, rachadura nos pisos, até agora não se tem informação, por exemplo, a comunidade ainda não detectou nenhum problema, assim, nenhum estrondo, nenhum abalo sísmico, e as casas estão simplesmente rachando. Vamos, eu queria que o senhor relatasse para nós melhor o que está acontecendo aí.
Há mais ou menos um ano atrás, numa certa noite, deu um trovão muito grande, né? Muita gente ouviu E quando foi no dia seguinte, a gente começou a ouvir relatos de casas que abriram, de casas que estavam com paredes abertas de mais ou menos 8, 10 centímetros, né? Pronto, isso é alguma coisa que naquele tempo alguém se desconfiou disso. Daí para cá, isso vem acontecendo em todas as casas, praticamente todos os dias. Casas simples, mansões, casas melhores, casas que tem dois radier, ela abriu, quebrou, ela chegou a abrir casas que a cerâmica abriu mais ou menos 10, 12 centímetros, né? Paredes abriram 12 centímetros. E mais recentemente, de lá para cá, a gente foi ouvindo alguns relatos, mas esses relatos que a gente ouviu, a gente não deu tamanha atenção quanto o que aconteceu mais recentemente. Então, mais recentemente, pessoas estão mudando de casas, estão saindo de casa, pessoas que alugaram kitnet, de repente foram obrigadas a tirar os moradores, derrubar kitnets, para não cair o restante por cima de alguma coisa, salvar alguma coisa. Nessa sexta-feira passada, a Câmara de Vereadores fez uma discussão em torno do problema, porque foi muito, eu não sei se devido muita chuva ter chegado na região, e de repente mais casas abriram. Um exemplo que eu tenho mesmo é da própria minha casa. Eu fiz uma reforma nela tirando as rachaduras há mais ou menos 2 meses, e as imagens que eu lhe mandei, de mais ou menos uma semana, 2 semanas, ela abriu de um lado, passa nas 3 paredes da casa, a mesma rachadura. A mesma rachadura passa pela casa do meu vizinho, entra na casa do vizinho terceiro, a quarta vizinha, de repente, caiu um canto inteiro da parede dela, já teve que reformar. O vizinho da frente, aí já vai quase 5 casas com a mesma situação. Então, é um problema que ele começou em algumas casas no bairro chamado Primavera, e se alastrou hoje pelo bairro Vila Cardoso, se arrastou hoje pelo bairro do Porto, se alastrou hoje pelo centro da cidade. Então, é muita casa nessa situação.
Seu Félix, eu percebi aí que o senhor, pelas imagens, que o senhor foi à comunidade verificar de perto, inclusive coletou, captou aí alguns depoimentos dos próprios moradores. Não há nenhum relato. Vamos ouvir um pouquinho aí do vídeo, das imagens que você conseguiu gravar?
Umas rachaduras.
Encosta mais.
No terreno. Terreno. As casas estão tudo rachadas aqui nessa rua. Tudo rachado. Até essa aqui, ó. Pode ver que está tudo rachado. Essa aqui está rachada. Tudo está rachado. Inclusive a nossa agora rachou. Aí estamos vendo aqui.
Durante o meu mandato, eu cobrei.
Valeu, gente. Obrigado.
Pois é, nós vamos ouvir também a presidente da Câmara de Vereadores. O assunto já foi levado para o plenário da Câmara de Vereadores por alguns vereadores que relataram também, chamando já a atenção das autoridades para poder fazer um estudo, para identificar o que realmente está acontecendo nessa região. Vamos ouvir a presidente da Câmara.
A grande preocupação dessa Câmara de Vereadores. Cada dia é crescente esse aumento das rachaduras nas casas. Primeiro era só em um bairro, hoje a gente já vê que esse raio já amplia em 3 bairros de Mangabeira. Estamos atrás de solução, estamos cobrando o prefeito, estamos querendo também sensibilizar as autoridades do Estado, porque é urgente. Mangabeira precisa de um estudo técnico para que a gente possa, de fato, detectar onde está esse problema e buscar essa solução, porque esse povo estão nervoso, estão apreensivo, com medo dessas casas caírem e possíveis danos maiores até de vida vir acontecer. Então a gente faz esse apelo. Vamos ajudar esse povo a resolver esse problema.
Pois é, seu Félix, diz que o prefeito Accioli também já se manifestou, inclusive decretando o estado de calamidade pública nessa região.
A informação de ontem, essa sessão que aconteceu aí foi na sexta-feira.
É o morador aqui, Júnior.
Aí quando foi ontem, eu tomei conhecimento de que algumas medidas foram tomadas. Por exemplo, a proibição de perfuração de poços artesianos e semi-artesianos dentro da cidade. A gente não sabe do que se trata, porém, toma-se essa medida para até um estudo ser feito para saber alguma coisa relacionada. Outra coisa, ele também, nesse decreto, eu acho que ele coloca os bancos da cidade à disposição do funcionalismo público para pequenos empréstimos de valores para as reformas, porque realmente aqui está numa necessidade, entendeu? Também essa foi uma outra das que eu fiquei sabendo de ontem. Deixa eu ver mais aqui. Isso. E um decreto de calamidade, ou foi decreto de emergência. Ele está correndo atrás. Essa informação que eu estou lhe passando aqui, eu espero que chegue para outras autoridades. Eu vou estar ligando hoje. Eu vou ter uma mensagem para o Ministério das Cidades. Eu vou estar ligando para lá, para colocar a situação. A gente não vai ficar parado. A gente vai estar. E eu espero que o que a gente está fazendo aqui, participando do seu programa, participando do Central de Notícia, dessa equipe bacana que está aí todo o tempo trabalhando em prol aí da população, espero que a gente possa chegar mais longe e que outras autoridades possam olhar com olhos rapidamente para cá, para que a gente possa ter um estudo do que está acontecendo na nossa cidade.
Seu Félix, só para deixar claro aqui para os nossos teleouvintes, a população, os moradores aí de São Raimundo das Mangabeiras não perceberam nenhum tremor, nem algum tipo de tremor registrado aí, nem um abalo sísmico até agora, para que essas casas pudessem sofrer essas consequências, não?
Tremor, Humberto, nenhum tremor. A única coisa assim, que alguns moradores lembram é que no primeiro trovão, há mais ou menos um ano atrás, amanheceu o dia com algumas casas, com algumas fissuras, delas grandes, né, de 10, 12 centímetros. Mas ali aconteceu aquilo, a gente imaginou, foi por causa do trovão. Quando passa tudo isso aí, vem essa situação. Aqui em Mangabeiras também tem um poço profundo da Caema que está funcionando há mais ou menos há um ano, né? Um ano e pouco. Alguém pode até dizer, deve ser um poço de mais ou menos 400 metros, é o poço que abastece grande parte da cidade. Aí alguém diz, ó, pode também ter consequências, mas ninguém tem nenhum estudo ainda que venha dizer que é ou que não. Então é esse apelo que a gente faz, essa busca que a gente está fazendo atrás da imprensa e as autoridades atrás de outras autoridades, é para a gente ter uma noção do que está acontecendo, antes que aconteça o pior.
Seu Félix, muito obrigado então pelas informações, pelo envio dos vídeos e também pela sua participação ao vivo aqui no programa Central Manhã. A gente aproveita para chamar a atenção da Caema, né, do presidente da Caema. Chame aí, tem um corpo de engenheiros, de geólogos altamente competente, que pode destinar algumas pessoas lá para fazer um levantamento, fazer um estudo mais aprofundado e dar essas explicações e adotar as medidas necessárias para evitar que ali se transforme em um desastre que possa até vitimar pessoas. Muito obrigado, então, pela sua participação. Um abraço e obrigado pela parceria aí com a Rádio FM Rio Neves. Um abraço através da sua emissora a todos os ouvintes aí de São Raimundo das Mangabeiras e região.
Temos, Humberto. Muito obrigado.
Obrigado a todos. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações aqui no programa Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã. O governo do Maranhão alçou novos voos para fortalecer o nosso turismo. Marcou presença em uma das feiras internacionais mais importantes do mundo, a BTL Lisboa, para divulgar, junto aos agentes e operadores do segmento, nossas potencialidades turísticas e para o lançamento oficial em terras lusitanas do voo direto entre Lisboa e São Luís.
Esse voo tem uma importância muito grande, porque vem acolher a toda a Europa para que participe, viaje e conheça o nosso destino.
A distância entre São Luís e Lisboa é uma das menores distâncias que liga o Brasil da Europa.
É uma volta que vai oferecer acesso aos europeus, aos portugueses, às maravilhas do Estado do Maranhão.
Mais que ampliar novas parcerias, estreitar os laços. O Maranhão está abrindo as portas para o mundo.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Valle, participou da aula inaugural do projeto Fundação Digital, que marcou o início das atividades da primeira turma do curso de Fundamentos de Análise de Dados. Ao todo, 60 estudantes foram selecionados para esta etapa inicial da formação. Durante o evento, a presidente ressaltou a relevância da iniciativa para ampliar as oportunidades da juventude maranhense. E ainda sobre a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Valle participou do encontro de trabalho e almoço com deputados estaduais, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA. Durante o evento, Iracema Vale ressaltou o compromisso do Legislativo Estadual em atuar de forma integrada com o setor produtivo. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!